Olá para você ligado aqui no Bike Hub, mais um dia de bate-papo, eu e o Cícero Lourenço, que tá aí comigo aqui, tomando café, você estava fazendo propaganda de café, Cícero, todo dia um café, qual que é? De Minas, da onde que é esse café aí?
Vamos lançar um café Bradox para a galera? Aí, estou
Vambora,
preparando o terreno.
vambora, vambora. Mais um dia de Giro de Itália. Café é sempre bom, né? Tá friozinho e tal. Lá na Itália hoje não tava tão frio quanto ontem e não tanta chuva, né? Ontem foi um dia bem mais complicado, hoje um dia mais sossegado. Tivemos a sétima etapa do Giro de Itália hoje. Uma etapa plana, plana, plana. Chata etapa hoje, assim, durante muito tempo, né? Tem que falar a verdade, né? Mas eu até disse durante a transmissão que a chegada valeu a pena, por toda a chatice que foi durante a etapa. Você achou isso, Cícero? O que que você achou? Boa noite. Boa noite para quem está entrando, para quem vai entrar lá no YouTube depois. E o que que você achou?
É isso que você falou, né? Uma etapa bastante morna. Eu acho que os caras estão sentindo aquilo que eu falei ontem, né? A sequência de chuva e frio em dias que eles não estavam esperando pegar uma etapa tão dura. Mas o clima deixa isso muito pior, né? Assim, é interessante a gente lembrar que, apesar deles fazerem coisas que a gente acha sobre-humano, eles são humanos, né? E os caras chegam mal no final das etapas, quando tá esse frio, o corpo gasta muita energia para manter o corpo aquecido, né? E aí o cara chega naquela feição de assustado, pálido, o lábio roxo, tal. Isso é consumo de energia. Quando termina o dia, o cara tá muito mais quebrado do que ele imaginava. Então a etapa de hoje era a chance deles se recuperarem, porque amanhã tem subida e domingo também, né? E a folga dessa vez no Giro de Itália geralmente são nas segundas-feiras, dessa vez vai ser na terça, então eles vão ter mais uma etapa antes de enfrentar, antes de conseguir chegar no primeiro dia de descanso, então eles vão ter que enfrentar a segunda-feira. Eu acho que os caras estão pensando nisso também, estão se poupando, que nem teve aquela outra etapa que também foi bastante lenta, com a média de velocidade, as três planas, para falar a verdade, né? Bastante lentas assim no começo, e eles devem estar sentindo já o peso disso, especialmente a galera que é mais experiente, pensando o que eles têm ainda para encarar. E, cara, eles estão regulando mesmo. Não ia fazer diferença, vou fazer média de 50 ou de 40, qual que é a diferença para o sprint final? Nada. Então, relaxa, vamos bater papo aí. E a fuga está no controle, porque hoje, mais uma vez, a fuga estava no controle, com pouquíssimo tempo de margem para o pelotão principal. E os caras estavam tranquilos. Pelo menos o que foi legal hoje é que não teve chuva, não teve frio, foi o tempo todo de bermuda e camiseta, e não teve acidente. Então, só isso já é um alívio, né? Não teve nada grave, ninguém abandonou por causa de acidente. Então, já é uma notícia excelente. E aconteceu o que a gente queria ver no final da etapa, né? Um sprint bem disputado.
É, isso aí, foi uma etapa, vamos dizer assim, tranquila demais até, e aí, é o que eu falei, a chegada foi bem legal, aí os caras falam, ah, é curva pra lá, curva pra cá, é perigoso, cara, põe a tua equipe na frente, isso aí é ciclismo, claro, ninguém tá aqui querendo ver sangue, pelo contrário, né, odeio ver tombo. Porque a gente, de uma maneira ou de outra, pedalando, a gente se coloca lá. Claro que não tem nada a ver o nosso nível aqui com o nível dos caras lá pedalando, né? Mas o que acontece? Chegadas espetaculares precisam de locais espetaculares e personagens espetaculares. E é isso que aconteceu na etapa de hoje, né? O Gaviria tentando acelerar antes. Desculpem. Aquele monte de pegadinhas, né, na chegada de hoje, curva para lá, curva para cá, uma subida, curta, bem curta, mas era íngreme, aquela subida, na verdade, que assim, eu falei, caramba, para que tem essa subida? É uma subida de viaduto. Aí eu entendi quando passou por ali, porque era uma subida era um viaduto, mas para passar o trem embaixo, né? Porque o trem vem ali junto a paralelo à praia, como tem a via, né? Que eles vieram paralelo à praia, aí eles quebram para a direita, esquerda, direita de novo, e aí, pum, uma subida, né? Faltando 1,5 km, mais ou menos. E aí, o que que tinha lá? Tinha lá justamente o trem passava embaixo, então eles tinham que subir, fazer um contorno, por isso que tinha aquela subida, porque num lugar praiano, né, a beira-mar, não tinha muito sentido ali uma subida, só se fosse um viaduto mesmo, e foi o que aconteceu, só que ela era mais íngreme assim, mais curta. Mas eu particularmente gosto de ver chegadas assim. Teve uma chegada do Giro de Itália que foi na Calábria, se eu não me engano. Tava o Burrani, eu acho que, não sei se o Burrani ganhou, fez segundo ou terceiro, uma coisa assim, e tava chovendo. E aí os organizadores fizeram uma coisa parecida com o que o Renan do Couto hoje citou, que o Mohorit tinha dado uma entrevista falando que até 10 quilômetros da chegada tá valendo, e depois disso tá valendo só para quem for disputar a chegada, para quem disputa a classificação geral, não precisa disputar a prova. Tava muito perigoso naquele dia, chovendo, e era muito liso. E aí o que aconteceu? Eles fizeram mais ou menos isso. Quando entrou na cidade, eles falaram assim, ó, só quem quiser ir para a chegada vai lá e disputa, o resto já vai ter o tempo daqui para frente, é o mesmo tempo do pelotão. Teve um monte de tombos, porque acho que os caras já sabiam que estava muito liso, sei lá o que tinha, além da chuva ali, e foi uma chegada espetacular. Depois eu, com calma, é que eu lembrei disso agora, mas com calma eu vou pegar qual etapa foi e tal, se não der tempo hoje, que eu não sou tão rápido aí nos dedinhos e tal, para procurar as coisas, mas eu amanhã eu prometo que eu trago aqui qual etapa dessa, e de repente a gente põe o filme até dessa etapa maluca. Eu acho que o ciclismo também tem isso, né? As pessoas querem ver o espetáculo, e o espetáculo é assim, é quando você tem coisas diferentes, tem as etapas de montanha, né? Tá aqui deixa eu ver quem que perguntou aqui, ó, que perguntou ou afirmou, tá aqui, ó, foi o Jean Brito: se eu fosse organizador dessas provas, só teriam etapas nas montanhas. Aí só vai ter um tipo de atleta, né? Ele tá dando risada, e claro, eu acho que uma coisa compensa a outra, e também é legal ver uma chegada dessas, e faz o contexto do giro, o cara tem que ser completo, porque ele tem que ter, mesmo o cara que briga pela classificação geral, né, Cícero, ele tem que ter paciência para passar por uma etapa dessa, né? Para amanhã ter montanha, domingo ter montanha, não é isso?
Eu acho que a graça é essa. Eu até acho, por exemplo, que eu estava analisando as 21 etapas desse giro, e eu acho que eles erraram a mão em colocar só uma etapa plana lá no finalzinho. Porque, como você já falou até na transmissão, o Caleb Ewan já disse que provavelmente, se ele disse isso, é porque é certeza, ele não vai ficar até o final do Giro de Itália, porque para ele não faz diferença. Ele não está disputando, embora hoje tenha assumido a camisa Ciclamino, não é o objetivo principal dele. O objetivo principal dele é ganhar etapas, independentemente do que elas signifiquem no todo. Ele quer ganhar etapas. Para ele, cada dia é igual ao outro, é importante tanto quanto ganhar um sprint, né, em números. Só que aí, a penúltima plana vai ser na 13ª etapa. E aí ele teria que passar por mais uma semana de perrengue, na dureza das montanhas e tal, e se arrastando para chegar lá no final, ter só mais uma chance de vencer. O que que ele vai preferir fazer?
Não, é a 18ª etapa que é plana, né?
Que é a última?
É a última que é plana, é uma mesa de bingar.
Então, mas é isso que eu tô dizendo. 13ª etapa é a penúltima. Ele vai abandonar nessa, e vai terminar a 13ª etapa e vai para casa. Entendeu? Por quê? Porque depois disso só tem mais uma. Só que eu acho que foi um erro na proporção. Eles deviam ter colocado pelo menos duas etapas. Talvez a influência do contrarrelógio aconteceu isso. O contrarrelógio sendo a última, você tira o sprint, que eu acho que é um acerto do Tour de France manter a última para os sprinters com o glamour. O Giro de Itália naquele ano que o que o Viviani estava batendo tudo, não sei o que e tal, ele não conseguiu vencer em Roma, mas acabou em Roma, teve um sprint em Roma, estava até escorregando ali, tinha um piso de que é antigo já, né, paralelepípedo, não estava fácil para eles sprintarem ali, mas, meu, uma etapa bonita, passando por dentro de Roma. Roma é um lugar fantástico, com muita história, com cada esquina é um monumento, é uma coisa legal para mostrar, assim como Paris, né? Então, eu acho um tipo de etapa muito legal para você trazer os velocistas, porque ela acaba tendo um peso psicológico um pouco maior, embora para eles uma vitória é uma vitória. O glamour da última etapa, que é o caso de Paris, a Champs-Élysées tem esse glamour, é muito importante para o velocista. E se você quer colocar um contrarrelógio para definir classificação geral, poderia colocar no sábado, né? Eu aqui, no alto da minha arrogância, dizendo para os organizadores do Giro de Itália, seria melhor um contrarrelógio no sábado, porque você poderia ter o drama da classificação geral, e uma prova que no domingo, como é o exemplo do Tour de France, neutra, entre aspas, para classificação geral, em que a disputa se daria mais pelos velocistas. Aí, se você tivesse, por exemplo, a 18ª etapa, como você citou, e depois a 21ª, o cara já ia pensar, opa, são duas. Não só são duas chances, como a última tem um glamour especial. Então, eu acho que seria uma forma de manter os caras na prova. Porque se começar a acontecer esse tipo de abandono planejado dos atletas, eu acho que fica chato. Porque aí a gente não vai ter os mesmos competidores no último sprint para poder comparar. Aí um cara vai vencer e vão falar, ah, você só venceu porque o outro não estava, porque o outro abandonou. Eu acho que o legal era isso, assim, todo mundo tem que passar pelas dificuldades, né? O peso, veja bem, o peso da vitória, de você ganhar a 5ª etapa ou a 7ª etapa, como a gente teve, né? É exatamente o mesmo do que você ganhar a 18ª. Só que para você chegar na 18ª, o peso é gigante para o atleta, né? Então tem um valor diferente. Eu acho que eles deveriam deixar isso mais atraente para o atleta não abandonar de jeito nenhum, para ele fazer questão de seguir até o final. Então, assim, eu acho que é uma coisa. 13ª vai ser o último sprint. Porque não foi só o Caleb Ewan que sinalizou isso. Então, assim, talvez seja o último sprint realmente com as maiores forças do giro. E é essa parte que eu lamento, assim, eu gostaria que estivessem todos eles até o final. E o que quem foi o Jean, né, que colocou, falou só teria montanha, eu acho que tem que privilegiar todo mundo. Eu acho que o negócio do contrarrelógio é muito legal, porque você privilegia aquele cara que consegue andar forte, sozinho, sem depender do vácuo, etc. e tal, e ele consegue se destacar nessa situação, mas tem que fazer uma dosagem, porque isso tem influência no resultado na classificação geral. Basta ver a época de 91 a 95, o domínio do Miguel Indurain, porque os contrarrelógios eram muito grandes, ele tinha uma vantagem muito grande, embora ele não fosse o melhor escalador daqueles anos, ele estava entre os melhores, mas ele era disparado o melhor cara de contrarrelógio. Então, ele tinha muita vantagem. Eles equilibraram isso, eu achei que ficou um modelo legal. Você consegue juntar todo tipo de atleta. Mas é legal você pegar o cara que está disputando pontos na montanha, independente se ele está na classificação geral, aquele cara mais aguerrido, que todo dia ele está subindo forte, que ele quer ganhar a subida, porque é um pedaço da corrida que eu acho extremamente importante, né? Subir mais rápido a montanha, ser o primeiro a cruzar o topo da montanha, eu acho isso legal, independente da classificação geral. O sprint também, o contrarrelógio também. Contrarrelógio por equipes. É um negócio que ultimamente não tem acontecido tanto, mas eu acho uma prova extremamente interessante. Não sei qual é o motivo exatamente que eles tiraram, mas eu acho que, pela graça do espetáculo, colocaria pelo menos na primeira etapa, né? Talvez uma etapa que tem menos relevância em classificação e não sei o quê, embora aí colocar na primeira etapa quem que veste a rosa no segundo dia, né? Então, sei lá, elucubrando.
É isso aí, são opiniões. Eu acho ainda que a 15ª etapa pode trazer os sprinters, se eles estiverem lá, né, para a chegada. Não é tão dura assim, são 3 voltas, pelo que eu vi ali num circuito, e aí o que acontece? Eu acho que também é, temos a décima terceira e a 15ª, que eu estou olhando aqui de um lado, né, no, na outra tela, por isso que vira e mexe, eu estou ali para um lado de cá. E aí é, a 18ª ainda. Então, são muitas chances. O cara que vai querer brigar pela Ticlamino vai estar lá. O Caleb, por exemplo, que ganhou hoje, né? E falando até da etapa de hoje, é, ele já disse, né, que os objetivos dele com as Olimpíadas esse ano, é, tendo um trajeto duro, não é para o Caleb, né? Vai chegar lá no Monte Fuji, né? Imagina se o Caleb, né, é, vai disputar uma prova dessa. É, então, assim, ele vai disputar o Giro, o Tour e a Volta à Espanha. Ele quer porque quer ganhar etapas nas três provas, né, do ano, as três grandes, no mesmo ano. Então, aqui ele já ganhou duas, já está liberado, pode ir para o Tour, então não tem problema. Mas falando da chegada de hoje, foi bem interessante. A gente falava ontem que era uma série de pegadinhas, hoje também, durante a transmissão com o Renan, a gente estava falando sobre isso, ó, aqui tem isso, ali tem aquilo, e outra, tem que entrar na frente, né? Nos últimos 2,5 km, quando começava a loucura toda, tinha que entrar na frente, e foi isso que a equipe Lotto Soudal magistralmente fez, né? Falei logo após a chegada, aquilo que a gente previa, que aquela subidinha lá do meio, na verdade era até uma categoria 4, não ia mexer na classificação, estava todo mundo tranquilo, ninguém quer acelerar, os caras se desgastaram ontem, vão se desgastar amanhã e depois, você acha que alguém vai acelerar ali? Nada, e estava muito no começo da prova. Então, assim, veio para a chegada mesmo, existiam opções para ataques ali no final, mas foi bem controlado, primeiro, pela equipe do Caleb, e depois pelo próprio Caleb a ação do Gaviria, que tentou de longe. Eu já vi o Gaviria ganhar, comentando, narrando prova, o Paris Tours desse jeito, teve uma etapa, eu acho que foi Paris-Nice, que ele também arrancou de longe e também ganhou. Então, ele costuma fazer isso, mas não deu certo, né? E o Caleb foi magistral, ele mediu, arrancou, veio tirando, não deu tudo, e aí com 200 metros ele tirou de um lado, e aí quem tiver mais força tem, quem não tiver não tem. Você quer meter o vídeo aí, Cicero?
Vamos mostrar para o pessoal que não viu.
O sprint é normal isso acontecer, ali o que aconteceu é que estreitou, né, tinha um bico ali no, na sequência ali das barreiras, e óbvio, o que acontece? Os caras vêm ali para não tomar vento, né, e eles sempre estão ali, escondidos, tanto é que a outra etapa que o Caleb ganhou, ele podia não ter feito nada, porque se fecham a passagem dele, e ele passou num espaço assim, né, e aí eu volto a lembrar...
Tem que ser aquela abordagem de motoboy, né, Celso? É uma abordagem otimista, você vem na esquina já pensando, não vai ter ninguém, e vem com o gás cheio, se tiver, ferrou, vai ter que frear ou bate. Mas a abordagem tem que ser otimista.
Então, e foi uma... Essa do Sagan, por exemplo, deu um mundial para ele, que tinha um Cavendish sprintando com ele, que era mais forte, mais potente. Que foi aquele mundial do Bahrein, né? Onde que era? Ah, Bahrein, aqui, lá?
Não,
Bahrein, né? Foi lá nos Emirados Árabes, um daqueles países. Acho que foi o Bahrein. E se não, me corrijam aqui, né? Vocês estão aí abertos aí para corrigir. E aí ele ganhou o Mundial assim, se vocês botarem esse filme para ver, aí bota depois no YouTube, ele passou num lugar que não dava para passar, né? Tava lá Bunen, tava lá Cavendish, Companhia Limitada, e por causa daquilo ele ganhou o Mundial. A outra etapa que o Caleb ganhou, a primeira que ele ganhou, ele ganhou porque ele passou num lugar assim. E o Sagan estava tentando. Tem hora que dá, tem hora que não dá. O próprio Gaviria, quando deu quase um encontrão ali no seu embalador, né, no argentino, como é que é o nome dele agora? Já perdi aqui. Deixa eu ver. O Riquezzi. O Riquezzi, O que acontece? Se ele passa, ele tinha uma chance enorme de ganhar a chegada. Se vocês olharem, aí é o seguinte, sprint é aquele negócio. Se você não perder ação, continuar com a tua inércia, né? Que é aquela quantidade de movimento já acumulada e você mantendo ela, aí a sua aceleração é fácil. Mas se você tiver que frear, diminuir, babau. Então, qualquer perda e outra, méritos maiores ainda pro Caleb na outra chegada, porque ele teve um encontrão ali justamente com o Melier,
que bateu pedal, né?
Parou um pouco de pedalar e ainda arrancou e ganhou a chegada. Aí isso demonstrou o quê? Que ele está muito superior aos outros em termos de aceleração, em termos de força, de desenvolver, de jogar aqueles watts aí que são tão comuns hoje, a moçada fala, watt daqui, watt de lá, mas para entender lá, 1.500 watts, 1.700 watts que o cara joga imediatamente ali na roda. Então, assim, é assim que se ganha uma chegada, correndo riscos. Alguns riscos são calculados, os outros não. Porrada o tempo todo, ombrada, disputa de espaço. É mais ou menos, infelizmente, como no trânsito aqui. Só que é bicicleta com bicicleta. Não é bicicleta com carro, não é bicicleta com moto, não é bicicleta com caminhão. E aí, você tomar um tombo lá, beleza. Algumas bicicletas vão passar em cima. Aqui o negócio é mais complicado, né, Cícero?
É, você tem que acreditar que vai dar certo e fazer toda a força possível para que dê, né? Se acontecer de aquela conjunção de fatores ali, acabar alguém entrando na sua frente, se você tiver que parar, não foi seu dia, paciência, vai para o próximo. Mas às vezes é justamente essa coragem, essa certeza de que vai dar certo e insistir, às vezes o caminho vai se abrindo para você. Os caras têm muita habilidade para achar esse caminho, mas às vezes é um movimento caótico ali, né? Então, assim, às vezes os caras vão para um lado e você está sozinho do outro. Às vezes isso é ruim para você porque você perdeu a roda que você queria. Ao mesmo tempo, é aquela disputa, né? Você quer ficar perto dos caras porque você precisa de uma roda para não perder velocidade. Ao mesmo tempo, você não quer que ninguém entre na sua frente no momento em que você está acelerando para ganhar a posição. Então, é um equilíbrio muito difícil, é um movimento caótico ali, por isso que é tão complicado e por isso que são poucos os caras, porque não basta ter força na perna, você tem que saber o que você está fazendo, tem que ter experiência e tem que contar de vez em quando com um pouco da sorte também, né?
Então, e aí tem a questão aqui do Carlos, né? Eu queria que vocês falassem sobre a chegada numa leve curva e essas proteções aí novas que já salvaram pelo menos uns dois ou três ciclistas. Um foi o Gaviria, outro foi o Sagan hoje. Elas estão sendo bem úteis, né, para evitar os tombos. Para quê? Para o cara escorregar, né? Então ele está pegando e escorregando e não está batendo e ficando. Então, se bate, aí ele bate e volta. Aí, tanto ele cai, quanto derruba um monte de gente. Se ele escorrega por ali, ele escorrega e continua o movimento. Então,
o exemplo do Gaviria é excelente para lembrar que o acidente que machucou o Fabio Jakobsen foi exatamente igual. Ele foi jogado na barreira, só que a junção das barreiras não estava tão rígida a ponto de aguentar que ele pudesse deslizar passando de uma barreira para outra sem que elas abrissem, né? O Fábio Jakobsen teve o azar de que quando ele bateu numa barreira ela cedeu e aí ele pegou numa outra e foi jogado para fora da pista para terminar de vez, né? Então, assim, ele bateu na barreira que estava ali parada e mais no senhor que estava ali no pórtico, enfim. Terrível. Se aquela barreira tivesse firme como essa que o Gaviria deslizou e conseguiu nem cair, o Gaviria deslizou em cima da barreira e voltou, né? Então, talvez o Fabio Jakobsen não tivesse tido um problema tão grave. Talvez tivesse caído, mas caído na pista junto com os outros atletas e não fosse um acidente grave como foi, né? Essas barreiras eu acho que elas melhoraram bastante e vou te dizer que elas já foram muito piores. Né, elas já teve época em que tinha o pezinho delas avançava para dentro da pista, né? E o pezinho tinha uma altura bem razoável, ali uns 20, 30 centímetros. Você encostar a roda ali, um abraço, né? Ali era o juízo do cara que mandava. Chegou ali mais perto desse pezinho aí, você pode capotar, pode sair voando, né?
Aí o Danilo botando que foi em Doha o Mundial lá do Sagan, legal. E aí, aqui, ó, qual a pena por jogar a cara maior, um lixo fora dos pontos de descarte? Bom, A pena vai desde uma advertência, e se você tiver, acho que são 3, se eu não me engano, aí você pode ser eliminado da prova. Então, numa
tem multa também.
Oi?
Multa financeira também.
É, para então, eles, mas,
não é nada.
Multa não vale. É assim, não vale nada, né, praticamente. E quem paga é a equipe no final. E aí o que acontece? Se for uma prova clássica, o cara vai ser eliminado, como aconteceu com a posição Supertech ou parecida lá do Carapaz, né, lá no na Liege, por exemplo. Ou então jogar Caramanhola. Foi a primeira prova que a gente transmitiu, eu não lembro qual foi agora, depois que entrou de abril, que entrou essa lei, o cidadão lá que jogou uma caramanhola para um menino lá que pediu, ele foi desclassificado. Aí vocês pegando aí, vocês vão ver, mas tá bem rígido, e então assim, numa grande volta, você não vai eliminar o atleta e dar uma punição de tempo logo de cara. Mas essas punições, você pode tomar 1 minuto até, se você for recorrente. Então tem que tomar muito cuidado, eles estão tomando muito cuidado, e até a gente, durante a etapa, a gente falou que quando está chovendo, né, é um problema maior. Por quê? Porque você tem muita roupa, né, para tirar, manguito de blusa, corta-vento, capa de chuva, enfim, um monte de coisas, e essas coisas podem cair, né? Então você tem que pegar, juntar tudo isso e levar no carro, entrega para o gregário e leva no carro. Então tudo isso tem a ver, está um trânsito muito grande lá atrás, a gente comentou sobre isso na etapa, tem um trânsito muito grande de atleta vindo e voltando, muita autorização que a Rádio Tour tem que pedir para que os carros venham e voltem. Então está mais complicado. Ó, foi no Flandres aqui, ó. Olha lá, o IGS mandou aqui, foi no Flandres, ainda bem por me lembrar, minha memória é desgraça. Eu faço a prova e não lembro.
Até aproveitar o comentário do Jean Brito ali, 2 para cima ali, Celso, que ele está falando do Julian Alaphilippe, para a gente falar um pouco só rapidinho das notícias fora do Giro de Itália, né?
Tá aqui, ó.
E a gente teve coisa interessante acontecendo aí.
Eu já até separei aqui do Alaphilippe, ó. Alaphilippe fora das Olimpíadas, né? Foi uma notícia de hoje. Eu não sei se era essa que você ia botar, mas a gente vai nessa e depois segue. E ele falou que tem objetivos, né, distintos para o final da temporada, e por isso ele abdicou de estar na equipe francesa, não é, Cícero?
Então, ele mesmo se colocou fora de Tóquio, né? Mas o que eu ia falar além dele é que, se por um lado ele saiu, teve um cara que entrou, que é o Tom Dumoulin. Ele tinha saído agora no começo do ano, falou: ah, eu vou parar um tempo, repensar
sabático,
minha vida.
Sabático.
Mas não definiu o prazo, não sabia se ia voltar ou não, não definiu nada, né? E me lembrou um pouco o Marcel Kittel, né? Que eu achei que foi uma grande pena que ele saiu, um cara que ainda tinha idade para fazer muita coisa, né? E fiquei imaginando que aconteceria a mesma coisa, que o Dumoulin não voltaria, né? O Dumoulin tem 30 anos só, e só que agora ele acabou de decidir ontem, ele falou que ele vai voltar, já está escalado para o Tour da Suíça, que vai começar em breve aí, e vai ter transmissão da ESPN.
6 de junho.
6 de junho, também...
Hã? O Giro de Itália acaba no dia 30, no dia 30 mesmo começa o critério do Dauphin, no dia 6 acaba o critério do Dauphin, começa a volta à Suíça. Então, são 5-6 semanas de ciclismo todo dia, e são 6 ou 7 finais de semana ininterruptos de ciclismo todo dia nos canais ESPN.
Então, e aí o Dumoulin, ele decidiu não só que ele vai voltar agora para o Tour da Suíça, mas em seguida tem o campeonato holandês, ele vai disputar tanto na estrada quanto no contrarrelógio, e já falou que quer disputar as Olimpíadas em Tóquio, está pensando nisso. Então foi um retorno de verdade. Por falar em Dumoulin, hoje nós tivemos o time Elie vivendo um dia de Dumoulin, né? Só para contextualizar, alguém já citou aí, falou que teve transmissão e tal. Só para situar quem não sabe da história, a gente já está em 2021, essa história aconteceu em 2017. O Tom Dumoulin, na época, já era camisa rosa, pela primeira vez camisa rosa do Giro de Itália, estava liderando em 2017, e ele sentiu um chamado da natureza que era mais forte que ele, e ele precisou parar no meio da etapa, só que ele estava no meio do nada, e ele precisou encostar a bicicleta, descer no mato mesmo, e praticamente ficar pelado, né? Porque se ele vai fazer um xixizinho, você consegue até fazer em cima da bicicleta, alguns têm essa habilidade, outros param, mas é rapidinho ali, puxa de lado e beleza. Só que o problema dele era um pouco mais grave, então ele teve que tirar a camisa, aí ele teve que abaixar o bretelle, porque as alças ficam por baixo da camisa, e se resolveu lá e voltou para a prova, perdeu um certo tempinho ali, mas tudo bem, foi até o final e foi campeão do Giro de Itália mesmo depois desse incidente. Hoje, o Tim Merlier teve um problema semelhante, precisou fazer um pit stop não programado, mas se recolocou na equipe lá, de volta no pelotão, de volta, ele até já estava bem-humorado, né? Nessas horas eu acho que o cara já fica um pouco mais feliz, mais leve e tal. Ele voltou chicoteando o colega dele, fazendo sinal de que estava chicoteando o
é isso
colega
aí que você quer falar? Dele. É isso aí que você quer falar?
Eu já falei, né?
Ele fez cocô ou não fez cocô, pô?
Fez, claro.
Fez? Tá bom. Fez. Mas tava, levou o lencinho umedecido?
Ficou leve.
Ah, nessas horas... Tinha lencinho umedecido?
Eu tenho uma história engraçada para contar. Eu não vou poder falar o nome de quem foi. Se um dia ele me autorizar, eu falo o nome, mas eu
tenho uma história inicial só, contar. Inicial. As iniciais
do nome. A inicial é Jota.
Jota. José, João...
Mr. J, um cara muito gente boa, viajou comigo já 3 vezes, um cara muito gente boa, e ele fez o L'Étape du Tour, só terminando a história do time, ele voltou para o pelotão e ainda foi lá e bateu, acho que terceiro hoje, né, Celso?
Terceiro.
E ele estava com a camisa de Aticlamino, mas aí como o Caleb Ewan venceu, fez muitos pontos, passou ele, depois a gente fala das camisas. Agora voltando para a minha história lá do Mr. J, se um dia ele me autorizar, eu falo quem é ele. Estávamos num L'Étape du Tour. Aquela coisa longa, dura o dia todo, tal, né? Para os Pebas aqui, né? A gente se arrasta para terminar. A gente está ali para terminar, não estamos competindo, né? De verdade. E aí ele falou, ele chegou no final com uma luva só, né? Aí ele. Eu falei
assim. Uma luva e uma meia. Estava sem uma meia e sem uma luva.
Não, ele estava só sem uma sem
meu valor. Tempo era meia.
Aí eu achei estranho, eu falei assim, cara, o que aconteceu aí? Você, né? Aí ele deu risada, ele falou, não, eu precisei parar, só que eu já pensei, putz, o cara usou a luva porque não tinha mais nada para usar, né? E aí eu falei, mas foi isso? Aí ele falou, não foi isso, eu fui, tinha um banheiro lá, tinha tudo certinho, tava tudo, não tava nem com pressa, ele é tranquilão, assim, ele faz a prova tranquilão, sem pressa, tira foto e tal, ele curte mesmo o momento. E aí ele foi lá, foi no banheiro e tal, ficou tranquilo. Ele falou, só que depois eu não achei a luva, não é que eu usei a luva, eu não achei, né? E beleza, perdi minha luva, né? Paciência. Aí eu falei, putz, estranho, né? Você voltar com uma mão com luva e a outra sem no guidão, é esquisito. Você nem usa a luva, né, Celso? Mas assim, eu falei, eu tiraria outra, né? Porque ia ficar esquisito uma luva. Aí beleza, o cara terminou a etapa, não sei o quê. No dia seguinte, no café da manhã no hotel, ele vira para mim e fala assim, achei minha luva. Tava no bretelle, eu tava sentado em cima dela. Ele, na hora que ele vestiu o bretelle de
cara,
volta...
E o cara não sentiu que tava em cima da luva?
Pois é,
fez mais trocentos quilômetros sem...
Quilômetros, exatamente. Bom, e com a luva dentro do bretelle, não sentiu.
Essa do... Bom, esse aí é porque ele tava numa prova, tinha uma estrutura, banheiro químico, diabo, tem aqui até
aqueles lugares... Escolheu o momento de parar, né?
Tem aqueles lugares, até para quem nunca foi, eu não fui tantas vezes, mas fui nessas provas de Gran Fundo lá de fora, seja na etapa do Tour, são os Gran Fundos, né? Etapas para amadores, basicamente. Fui em algumas, e aí tem um negócio bizarro, né? Que é aquela pira do xixi, né? Que é um negócio lá, o mictório a céu aberto, né? Então você tá lá.
São 4 mictórios virados para o meio, assim.
Olha, e tem, e, E tem uns que não são quatro. O chafariz, é como se fosse um chafariz, mas não tem o chafariz no meio.
É, redondo.
E em volta. Então chega um do lado do outro lá, né? É para os homens, as meninas, coitadas, tem que ir no banheiro mesmo, não tem jeito. Então é um negócio bizarro, maluco, mas faz parte. É que assim, pudor, quando você está pedalando numa prova dessa, zero. Né? Acabou o pudor completamente. As meninas um pouco mais recatadas, bem mais, e os meninos lá querendo lá fazer logo e pau na máquina e tudo mais. Tem mais notícia aí, Cícero, dessas?
Não, dessas fora do giro são essas as notícias, o Dumoulin voltou, e era mais isso que eu falei. Tem uma outra que é do Ganna, da etapa de ontem, que a gente estava elogiando ele, né, Celso? A gente falou, o Filippo Ganna puxou o pelote por muito tempo, e a Ineos postou no Instagram deles lá, que ele fez uma média, os 160 quilômetros de etapa, ele fez uma média de 320 watts durante 4 horas e 37 minutos. 320 watts o tempo todo. Essa é a média, como se ele tivesse um ritmo constante, seria isso. Seria 320 watts durante quase 5 horas de pedal. Só para você ter uma ideia como o cara tá uma moto. E o Filippo Ganna fechou o dia de ontem, né? Depois de 6 etapas, como o cara que ganhou mais dinheiro até o momento em premiação, estava com acho que 30 e poucos mil euros de premiação acumulada. Para quem não sabe, essa premiação ela não fica só para ele, ela é feito um rateio na equipe para todo mundo poder ganhar um pouco, porque está todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Então, a grana toda que entra, inclusive no Tour de France, a premiação é bem maior. Geralmente no giro é por volta de 200 mil euros quem ganha na geral, e no Tour já vai para 500 mil euros na geral. Esse dinheiro vai ser dividido não só com ciclistas, mas com o staff também, que está ali todo dia trabalhando para eles.
Ou seja, né, quem ganha distribui o prêmio, não fica com nada, e porque ele vai fechar contrato e tal, tal, tal. Isso é mais ou menos o que acontece, né, com a premiação de uma prova dessa ou de outras, mas essa principalmente. Então o cara entrega o prêmio para a equipe, porque também sem a equipe provavelmente ele não ganharia, né? Seja qual o prêmio for, seja o de camisa de Camino, seja o Branca, seja. Porque para ele, com aquele título, ele tem aí contrato renovado, até uma etapa o cara ganhando. Ele já tem lá uma projeção muito maior. O próprio Mauro Ribeiro, a gente vai convidar um dia para vir aqui também. Maurão, se estiver por aí, está convidado, a gente convida ele para vir aqui, já esteve em outras transmissões que fizemos. E aí
estou lembrando de um assunto agora, nada a ver, mas...
Põe aí
depois. Vou colocar. Termina aí, você está falando
que eu já coloco. E aí o que acontece é. Até perdi aí, tá, o Mauro, mas o Mauro renovou aí, ele falou com aquela vitória lá no Tour de France, renovou 2-3 anos de contrato, enfim, manda aí o assunto.
Tava eu um dia na Anderson Bicicletas, na sala do QG lá, Celso Anderson, Kleber Anderson, e tinha mais um rapaz lá mostrando uniforme, como era de costume. Para quem não sabe, aí eu desenvolvia o site da Anderson Bicicletas desde o início, lá por muitos anos. Ainda estava começando na carreira de programador e fiz bastante coisa lá com eles. E aí a gente estava, era à noite já, e já não tinha mais cliente na loja, a gente estava ali mais batendo papo e tal, e o cara estava mostrando os uniformes que ele estava trazendo importados e tal, e ali mostrando o que ele era capaz de fazer e vendendo e tal, não sei o quê. E aí eu lembrei que no dia anterior eu tinha visto num desses canais que passam aí, tipo Uhul, ou um desses canais aí que a gente tinha, que de vez em quando passa algum esporte radical, alguma coisa assim, os caras desenterraram uma notícia antiga, né, uma matéria antiga lá com aquela imagem original, não sei o quê, da Copa House Chic, né, de mountain bike. E aí apareceram vários nomes lá, e não sei o que e tal, e eu comecei a falar para os caras, né, falando para você e para o Kleber, falando, pô, sabe quem estava lá? Tava o fulano, tava o ciclano, você não acredita, tal, não sei o que, porque eram caras que já, naquele momento, já eram, assim, topo de carreira, tal, não sei o que, E eu relembrando, pô, os caras estavam começando, uma bicicleta toda quebrada, tudo ferrado. O cara não tinha nem patrocínio ainda, tal, não sei o quê. O Mauro Ribeiro estava lá também, não sei o quê. Aí nessa hora que eu falei isso, os três ficaram em silêncio, assim, né? Você, o Kleber e o cara que estava me dando o uniforme. E eu fiquei com aquela cara de ué, assim, pensando, o que, que eu falei aqui que gerou essa... Aí o Kleber falou assim, Mauro Ribeiro é ele. Aí eu falei, não. E o cara estava lá, ele estava começando a trazer os uniformes, tal, eu já conhecia a história dele, o único brasileiro que ganhou uma etapa do Tour de France, ainda ganhou no dia da queda da Bastilha, feriado nacional na França, tal, não sei o quê. Eu fiquei assim, cara, eu falei assim, meu, o cara tá aqui. Tipo, é ele, né? Porque fazia muitos anos, eu não reconheceria ele, né? Aí eu olhei, fiquei com aquela cara de tacho, assim, todo mundo rachando o bico. E, tipo, eu falando do cara, ainda bem que eu tava falando mal, né? E eu, mas histórias curiosas, né? Que são as
Malro Ribeiro. Já a gente vai ter ele aqui. Ó, já vai pegando, então, por favor, a etapa de amanhã, que é uma etapa importante.
Vamos lá.
Né? Enquanto eu vou falar aqui só com o Sync aqui, ó. A Caloi 10, clássica dos anos 80, que tínhamos aqui no Brasil, foi inspirada em bikes usadas no Tour, Giro, na época? Ou era bem diferente? Não, ela foi inspirada em bicicletas de competição. Claro que os materiais eram bem diferentes, né? Porque era para ser uma coisa economicamente mais viável, ainda mais para o público brasileiro. E ela tinha a inspiração nas bicicletas de competição. Pode até ter sido em bicicletas mais antigas do que aquela época dos anos 80, né? Então, de 15 anos atrás, né, dos anos 80, ou seja, em 65, em 70, mas ela era inspirada, tanto é que muita gente que eu conheço começou a competir com essas bicicletas, e aí tiveram, né, algumas concorrentes, como a linha da Peugeot, a Peugeot 10. Os meus irmãos, por exemplo, começaram a competir com a Peugeot 10, e existia também a Monark, né? Então era a Caloi, Monark e a Peugeot que entrou ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, o meu irmão Clóvis, que hoje mora nos Estados Unidos e foi para a Olimpíada, foi décimo na Olimpíada de Seul, foi campeão pan-americano. Que barulho é esse aí?
É minha campainha.
Ah, tá bom. Né? Eu pensei que era um trem chegando. Mas eu tava até já... E aí ele começou com uma Peugeot 10. Bom, vamos lá para etapa de amanhã.
Negativo. Só falar das camisas antes, mas tá a etapa já tá por baixo aqui. Tá então, bom. Assim, camisa azul hoje não mudou nada, porque o Gino Mader tava ali na frente com a pontuação, assim, teve uma mini montanha no começo da etapa, não mudou nada, tinha três caras na fuga que não eram nenhum desses que estão disputando a camisa. Então, ele vai continuar com a camisa azul de melhor escalador amanhã. A camisa branca continua o Attila Walter, porque o pelotão chegou todo junto, não teve diferença de tempo entre nenhum dos atletas, né? Sempre que eles chegam ali juntos em bolo, o tempo é igual, do primeiro até o último. E essa camisa está igualzinha à camisa rosa. Como o Attila Walter é o cara que está usando a camisa rosa, por ela ser mais importante, a camisa branca fica então com o segundo lugar. O Renke Van der Poel está usando a camisa emprestada só porque as camisas têm que estar no pelotão, mas o detentor dela é o Attila Walter. Ele sobe no pódio, tem a premiação, tudo, a camisa dele. Só que o Renko representa a camisa usando ela no pelotão apenas. E a camisa de Flamengo foi a novidade do dia, porque a gente teve sprint, né? Então, o Caleb Ewan, segunda vitória dele, hoje foi a 50ª vitória dele como profissional, bateu 50 vitórias hoje, agradeceu muito a equipe dele ali no final, e abriu uma boa margem para o time Merlier ali, 23 pontos de diferença. Não é o objetivo do Caleb Ewan, pelo jeito, até porque ele já se posicionou que ele talvez saia antes do final da prova, e para ter a camisa você tem que ir até o final, mas ele está liderando aí, amanhã ele vai largar com essa camisa roxa aí. E na camisa rosa, cópia lá da camisa branca, está lá o Attila Walter, malha rosa por enquanto. Amanhã talvez essas coisas comecem a mudar, mas vamos ver como é que ele vai se comportar na subida. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas é um nome importante aí que surgiu, né? A gente não conhecia ele, está aí liderando não por acaso. E aí, amanhã é etapa 8, né, Celso? Amanhã 170 quilômetros, a gente vai ter aí mais ou menos 4 montanhas, mas, cara, estão classificados a penúltima e a última montanha. Eu boto toda a fé que vai ser um dia de fuga, que a fuga vai ser vencedora, até pela antecipação da etapa 9, que vai ser mais dura. Eu acho que a fuga vai ser vencedora, e a classificação geral ali vai ser mais um dia de marcação e tal, porque a última montanha, ela é fácil, né? É o nível mais fácil de montanha que tem. Não vai ser um dia totalmente fácil, mas para eles não devem ter diferença muito grande de um para outro. E como finaliza na montanha mais fácil, se fosse invertido, poderia mudar totalmente, né? Mas como finaliza na montanha mais fácil, eu acredito que não tenhamos muita diferença na camisa rosa e que a fuga vai ter a liberdade para vencer a etapa.
É ótima observação. Eu também acho que a fuga tem chances, né? Não dá para cravar, porque o pessoal do GC, para gastar tanta energia num dia de amanhã, aliás, gastar tanta energia da sua equipe, né? Principalmente, tem uma etapa que é bem mais complicada no domingo para a chegada ao alto, que aí o controle vai ter que ser maior pelas equipes que brigam pelo GC. Então, até amanhã, por exemplo, em atitude até meio que desesperada, a gente pode até ter um Sagan na fuga, né? Para tentar pegar aqui os pontos da primeira classificação de camisa Ticlamino, né? Esse Szinho aí, lá no meio da prova.
Que, aliás, depois... eu acho esquisito, né, Celso? Esse S do quilômetro 84, se eu não me engano, ele é o sprint intermediário para pontos da camisa de Ticlamino. Já o segundo S, que é lá no final da etapa, ele é para bônus de tempo.
3, 2 e 1 segundo só.
É, exatamente. É esquisito porque eles não diferenciam, né? Eu acho que eles deveriam fazer alguma coisa no gráfico para te mostrar que são coisas diferentes.
Lembra da escola, o S linha?
O S linha. Então, o que você fala é que o Sagan talvez ele saia na fuga até passar esse primeiro S aí no quilômetro 84.
Não, então, para passar esse, e até, como ele escala bem, ele pode até passar no grupo que vai tá aqui nessa montanha 2, e sim, a chegada ele também teria muita chance. Então, por exemplo, quem vai marcar o Sagan saindo numa fuga? O Nizomo, o Ewen,
não consegue,
o Menier, não consegue, porque
não tem interesse junto. E não consegue.
Não conseguem subir aqui a montanha categoria 2 no ritmo do grupo da frente. Então, assim, é uma possibilidade? É certo? Não, mas pode acontecer. É mais difícil que a equipe do líder, por exemplo, a Frances Dejean, vá ficar controlando muito esse pelotão. Porque o que ela vai fazer? Olha, saiu uma fuga aqui no começo da etapa. Ah, tem o fulano, um minuto, dois. Não vai, não. Olha, 6 minutos, 5 minutos, 7. Beleza, pode ir.
Aproveitando o que você está colocando, destaca aí a pergunta do Roger. Será que o João Almeida pode ir na fuga?
Será que ele é? Será que o João Almeida pode ir? Pode, mas não deve. Então, porque, ele tem que trabalhar para o seu companheiro de equipe. Então,
primeiro ponto é esse.
Os objetivos pessoais, quando você tem um team, uma equipe, e tem um Lefebvre ou qualquer cara que seja o tático lá, né, o organizador, nesse caso aí é o Lefebvre da Quickstep, do Sonic Quickstep, do Kenink, né, se for falar o nome lá certinho e tal, Quickstep. O que acontece? Você tem os objetivos da equipe, todo mundo ali está agora para trabalhar para o Renko. Tanto é que não veio, assim, é muito raro isso acontecer na Quickstep, vamos falar, né? De não ter um sprinter. E esse ano é um dos primeiros anos que está privilegiando a classificação geral. Então,
o João Almeida... Muito influenciado pelo que o João Almeida fez no ano passado.
E o João Almeida que se vire para ficar ali, ou então, se sai alguém dado o Sneak Quickstep, pode ter um objetivo tático, que é estar na frente, aí o cara dá um ataque, pega, põe na roda, só que amanhã, para gastar essa energia na etapa de amanhã, e tendo a etapa de domingo, que é complicada, eles não vão fazer isso, né? É muito difícil que eles vão fazer, que eles irão fazer esse trabalho exatamente desse jeito. É pouco provável pela questão da continuidade da prova, né? Amanhã é a oitava etapa, a nona e a décima etapa, que é na segunda-feira, que ainda não tem o descanso, é tranquila. Então, é muito mais pela etapa de domingo, né? Que é a sequência aí do fim de semana, do que pela própria etapa de amanhã, porque a etapa do domingo é bem mais complicada. Então, os caras têm que se poupar de uma maneira ou de outra. Não é?
É, e o João Almeida, assim, essa tática que você citou já é um raciocínio mais avançado, né? Mas o João Almeida, ele não teria muita liberdade, né? Então, assim, se ele sai na fuga, ele vai puxar o pelotão inteiro junto com ele, porque ele não está tão mal na classificação geral. Então, se ele abre ali um tempo que ameaça a classificação geral, você vai ter várias equipes defendendo, não só a Française DG, mas outras equipes que estão mais interessadas na classificação geral. A Française DG meio que vai cumprir tabela. Se acontecer isso, ela vai puxar o camisa rosa dela, mas para cumprir tabela. Mas eles não estão, por enquanto, me parece que eles não estão acreditando que isso vai vingar. Já as outras, não, as outras vão defender. O João Almeida é um cara importante, eles não vão deixar. O cara ficou ali entre os primeiros no ano passado, ficou camisa rosa vários dias, eles não vão deixar ele abrir muito tempo. Então, assim, o que o Celso falou dá para isso ser uma tática, mas amanhã acho bem inviável, né? Para ser uma tática, vai ter que ser...
Ó, a dona do pedaço aqui, ó.
Who let the dogs out?
Essa aqui é uma figura, cara. Como a gente está em casa, né? Tá aí, ó. Figuraça essa. Essa é doida. Já corre 12 quilômetros aí com a minha mulher. Olá. Bom, galera... tá aí a etapa de amanhã, a etapa de domingo é mais complicada que essa, mas a gente vai falar dela amanhã. Então, energia, força para fuga, quem torce para fuga aí, que mande brasa, né, que faça lá sua fezinha, mas eu acho que a marcação ali vai ser cerrada entre os caras que brigam pela geral, porque é uma montanha no final de 3 quilômetros, se eu não me engano, ali não muito dura. Então, todo mundo vai ficar se marcando e podem até disputar lá os 10, 6 e 4, mas eu acho que é muito esforço para pouco resultado, né? Então, deixam mais para a etapa de domingo. Agora, tudo pode acontecer, isso aí é um palpite de um Sagan sair na fuga, tentando papar os pontos ali do meio da etapa e depois tentando alguma coisa para ganhar, porque para ganhar no sprint está mais difícil. Para os fãs aí do Sagan e tal, que tanto perguntam dele, torcem, e tá certo. Se você gosta do cara, tem mais é que torcer mesmo, e ele tem um carisma fantástico, né? O Sagan tem um carisma fantástico, é um cara que merece mesmo. Vamos lá.
E só para aproveitar esse assunto, teve alguém que perguntou lá atrás se a gente achava que o Sagan teria chance na Ticlamina. Eu acho que nesse ponto... Eu diria que não, porque, assim, esse esforço, ele já tentou isso no Giro de Itália do ano passado, esse esforço de ficar toda hora ainda em busca de um ponto intermediário e não sei o quê, ele rende poucos pontos. Uma vitória rende 50 pontos. Então,
uma vitória plana, né?
Plana, sim, no sprint. Mas ele vai conseguir 50 pontos. Então, o Caleb ganhou duas, olha quantos pontos ele foi. Aí é difícil você ficar ali ganhando 6 pontos, que nem hoje ele saiu ali para garantir alguns pontinhos, se não me engano ele conseguiu só 5 pontos por passar em quarto lugar, porque tinha a fuga já levou a maior parte dos pontos, ele vai lá, disputa o quarto lugar e ganha 5 pontos. Quer dizer, amanhã ele sai nesse sprint intermediário e ganha 10 pontos, beleza, mas cara, ele não está nem ali entre os primeiros, ele vai ter que buscar o Caleb que fez 100 pontos em 2 dias. Como é de 5 em 5, ele não vai chegar lá, entendeu? Então, eu acho que a chance dele tá pequena, mas até o final ainda tem várias etapas, né? Então, vai que ele acerta uma aí.
Só uma questão aqui, ó, o Sim que mandou, por que que eles condensam, né, os 3 Grand Tours e não Spa? Por causa do tempo, da condição climática. Então, esses 3 Tours são disputados na Europa, a gente já viu o ano passado a complicação que foi para colocar a volta à Espanha, aquela preocupação enorme de passar as montanhas mais altas e já ter neve lá em cima, que é a mesma preocupação que tem sempre no Giro de Itália, com as montanhas acima de 2 mil, principalmente, 2 mil metros, que teremos aí algumas esse ano, Timacop e tal, vai ser lá mais de 2 mil. Então, é por causa disso, por isso que elas são mais condensadas ali. É, giro, tour e Vuelta, nem sempre foi assim, né? No passado tinham datas diferentes. O tour sempre foi ali, se eu não me engano, ele não mudou muito de data, ele sempre foi ali no verão. É, mas o giro e a Vuelta já mudaram, principalmente a Vuelta já mudou bastante, e acabou tanto a Vuelta, que foi a última a se consolidar, né? Principalmente agora com a ASO, né, que é a mesma empresa que organiza o Tour de France, tem os direitos, ela tem agora os direitos do Giro de Itália, desculpa, da Volta à Espanha. Então a organização é a mesma, os patrocinadores parecidos, mas é por isso que essas etapas, essas grandes voltas, elas são condensadas ali perto sempre do verão.
Sim, mas, e até complementando isso aí, só para fechar esse assunto, assim, quando a gente está lá pedalando, sempre tem algum comentário de quem está junto com a gente, fala assim, putz, olha esse lugar, que maravilhoso, por isso que os caras pedalam bem para caramba, tem essas montanhas aqui gigantes, tem todo esse lugar que é bonito, é bem cuidado, não sei o que e tal, sim, tem todas essas razões, mas assim, se for comparar com o clima do Brasil, a gente tem a chance de ficar bem treinado durante o ano inteiro, e os caras sofrem muito com o treino indoor, porque essa coisa sazonal, o corpo sente, né? Então você tem que treinar muito numa situação de inverno, eu tô falando de um atleta amador, porque os profissionais, eles andam pelo mundo para conseguir treinar mais tempo, né? Eles sincronizam o que eles têm como objetivo ali de chegar no pico da performance, mas assim, até para mostrar essa foto atrás de mim aqui, ó, foi tirada em julho, né, no Col do Lautaret, no pé do Galibier, foi tirado em julho, a gente estava lá pro Letape 2017, tem neve lá em cima, né, se você olhar aqui em cima na montanha, tem neve lá em cima, nós estamos em julho, só que perto de 2 mil metros de altitude, então você imagina se você expande um pouquinho mais para o começo ou para o final do ano, não tem condição, a estrada vai estar fechada.
Então, é por isso aí, ó, e aí os comentários sobre o Sagan sempre rendem, né, E é um cara que tem sempre a muita atenção da mídia, de todo mundo em geral, né? Mas vamos que vamos. Então, ó, amanhã mais uma aqui às 7. Antes disso, amanhã é 9:30. Cara, eu nem vi a escala aqui da ESPN. Eu acho que me mandaram. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. Eu acho que mandaram a escala de sábado. Eu vou até abrir aqui para mim, para vocês. É bom eu saber o que eu vou poder fazer antes ou não. Inclusive amanhã na ESPN 2, 9:30. 9:30 amanhã também. E no domingo nós estaremos só no app. Quem tem ESPN 1, 2, 3, 4, 5 mil aí, tem o app. Então vai poder ver da mesma maneira no app, porque tem uma série de jogos de futebol, bababá, não sei o quê, e as grades estarão tomadas, né? E aí a gente, nós estaremos no app e depois teremos a apresentação, acho que é 14h e tal, amanhã a gente informa, isso é no domingo, amanhã é normal, às 9:30, na mesma bate-hora, mesmo bate-canal, que é a ESPN 2, e o mesmo bate-horário, que é 9:30, durante todos esses dias foi isso. Só no fim de semana passado, que foram sábado e domingo, às 9:15. Certo, doutor Cícero Ourenço?
Certo, é isso aí, até amanhã.
Então é Braddock e Bike Hub na cabeça, para quem tem bicicleta como estilo de vida, se Deus quiser, amanhã novamente. Falou, galera, tchau, até mais.